Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senadores analisam agora, em plenário, proposta de reforma da Previdência.
Comissão de Direitos Humanos aprova projeto que exclui a área urbana de Pacaraima de terras indígenas.
Davi Alcolumbre afirma que Senado vai começar a debater o projeto que transforma clubes de futebol em empresas.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado já vai começar a debater o projeto que pode transformar clubes de futebol em empresas. Foi o que afirmou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, em visita à Confederação Brasileira de Futebol. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
A proposta ainda está na Câmara dos Deputados. Atualmente, a maioria das agremiações esportivas do país são sem fins lucrativos e, com o projeto, se abriria a possibilidade de transformação dessas instituições em empresas com responsabilização jurídica de dirigentes, novas formas de recolhimento de impostos e possibilidade de renegociação de dívidas. Mas os clubes que estão com as contas em dia criticam a proposta por apontarem nela privilégios para equipes que não fizeram boas administrações. De acordo com Davi Alcolumbre, todos os clubes serão ouvidos antes de qualquer decisão.
Vou fazer uma reunião com todos os clubes para ouvir também e até mesmo para me adiantar em relação a esse assunto que ainda está sendo debatido na Câmara dos Deputados. Eu vou propor, a partir dessa visita, uma audiência pública no Senado, na Comissão de Esporte e de Educação, para que a gente possa também ouvir vários atores no Senado Federal, enquanto esse debate é feito na Câmara dos Deputados, que a gente possa no Senado também estar ouvindo os especialistas em relação a isso.
O senador Teomário Mota, do PROS de Roraima, elogiou o desbloqueio pelo governo de quase 2 bilhões de reais do orçamento da educação que tinham sido contingenciados no final de abril.
Agora, Teomário Mota espera que o dinheiro liberado chegue efetivamente à universidade e ao Instituto Federal de Roraima, que sofrem com o bloqueio. E pediu também um amparo imediato na educação básica, que enfrenta uma situação emergencial.
Tendo em vista o inchaço desproporcional da quantidade de estudantes devido aos jovens venezuelanos que ingressaram no sistema educacional nos municípios, sobretudo em Boa Vista e Pacaraima, que estão com seus sistemas exauridos, uma injeção de verbas se faz necessário e urgente.
A Comissão de Direitos Humanos aprovou o projeto que exclui a área urbana do município de Pacaraima da Reserva Indígena de São Marcos.
O relatório, que teve parecer favorável do senador Teomário Mota, do PROS de Roraima, segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça. A reportagem é de Lívia Torres.
Para o autor do projeto, senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, se a área for considerada terra indígena, ficará impossibilitado o investimento em infraestrutura e desenvolvimento no local. Ele também ressaltou a falta de recursos destinados à administração da área e lembrou que até as comunidades indígenas apoiam a iniciativa.
O prefeito não administra absolutamente nada porque tudo está dentro da reserva indígena São Marcos. Esse projeto não é simplesmente uma ideia da minha cabeça, isso foi ouvido às comunidades indígenas, todo o município de Pacaraima. Todos eles foram favoráveis ao projeto.
O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, criticou o excesso de regulação no Brasil. De acordo com ele, o país tem uma das legislações mais extensas e complexas do mundo, que cria um Estado burocrático, incapaz de se desenvolver nos campos social e econômico.
Ainda segundo o senador, a disposição brasileira de produzir normas legais trava o desenvolvimento do país, pois transmite uma sensação de insegurança jurídica em vários assuntos, inibindo desde o cidadão comum, o empregado e o patrão, até o investidor nacional e estrangeiro.
Nessa terra, quer-se regular tudo, desde assuntos mais importantes e estratégicos para o país até pequenas questões que poderiam muito bem serem solucionadas no âmbito privado das famílias e das empresas. É preciso acelerar a desburocratização e a abertura econômica para que os resultados sejam sentidos e apareçam nos indicadores.
Organizações de direitos humanos temem projeto que altera a lei de imigração. Entre as preocupações estão regras mais rigorosas para acolhimento e permanência de refugiados no país. A reportagem é de José Aldeveza.
Em audiência na Comissão de Direitos Humanos, representantes de organizações de direitos humanos criticaram um projeto que altera a lei de imigração. Inicialmente, a proposta pretende facilitar o visto de trabalho para estrangeiros no país. Mas uma alteração acatada pelo relator, senador Luiz do Carmo, do MDB de Goiás, permitirá a prisão para deportação de solicitantes de refúgio suspeitos de crimes. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, considera a mudança um atraso para a legislação brasileira. O senador Flávio Arnes, da Rede Sustentabilidade do Paraná, pediu atenção para a problemática enfrentada pelos imigrantes no Brasil.
O mais importante de tudo é termos os desdobramentos necessários para que o povo seja muito bem atendido.
O projeto está na Comissão de Assuntos Sociais.
E o senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, cobrou ajuda financeira do governo federal para controlar a imigração dos refugiados da Venezuela. Ele ressaltou que a Operação Acolhida do Exército atende apenas 20% dos que atravessam a fronteira.
Segundo Chico Rodrigues, Roraima tem uma população de cerca de 500 mil habitantes. E sem apoio, está difícil dar suporte aos 300 mil imigrantes venezuelanos que estão à margem da criminalidade, da prostituição e do tráfico de drogas.
De 600 partos na maternidade do nosso estado, 300 são de filhos de venezuelanos. E o estado presta, dentro do possível, uma assistência, na verdade, a eles, porque são seres humanos. Eles são refugiados. Agora, o estado de Roraima não pode pagar o pato sozinho, porque é um problema do Brasil.
Os senadores aprovaram a recondução de Walter de Agra Júnior para o cargo de procurador-chefe do Conselho Administrativo de Defesa Econômica.
Também foram aprovadas as indicações de Sérgio Costa Ravagnani, de Luiz Henrique Bertolino Braido e de Lenisa Rodrigues Prado para o cargo de conselheiro do CAD.
O plenário do Senado começou a discutir a reforma da Previdência, aprovada hoje à tarde na Comissão de Constituição e Justiça.
Ao anunciar o voto contrário ao relatório final, a oposição vai tentar retirar artigos da proposta. Governistas se mobilizam para aprová-la sem mudanças. Quem traz as informações ao vivo é a repórter Érica Christian. Boa noite, Érica.
Boa noite, Ricardo. Boa noite, ouvintes. Por 17 votos favoráveis e 9 contrários, a reforma da Previdência foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Entre os principais pontos estão o aumento da idade mínima e do tempo de contribuição, além da redução do valor da aposentadoria e do pagamento do abono salarial. Para ser aprovada agora, em primeiro turno, no plenário, são necessários 49 votos. Mas o líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, estima um placar com mais de 60 votos a favor da reforma da Previdência, sem mudanças de última hora.
Na realidade, a nossa expectativa é manter a PEC principal, tal como foi votada na Comissão de Constituição e Justiça. O impacto fiscal está estimado em aproximadamente 870 bilhões e temos também a votação da PEC paralela que poderá agregar novas receitas para a Previdência.
Apesar de votar contrariamente à reforma da Previdência, a oposição vai tentar modificar o relatório final, retirando alguns trechos, entre eles os que tratam das aposentadorias especiais, da idade mínima para mulheres e do cálculo do benefício. O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, afirmou que as novas regras de aposentadoria são inconstitucionais.
Acaba com a aposentadoria especial de mais de 20 milhões de pessoas que trabalham em área insalubre, penosa e periculosa. Acaba com o tempo de contribuição. Acaba com a aposentadoria integral para quem sofre algum incidente fora do ambiente do trabalho. E ainda a forma de cálculo ficou vergonhosa.
Se aprovada em primeiro turno hoje, a reforma da Previdência deverá ser votada novamente no dia 10 de outubro, mas diversos senadores condicionaram a apreciação em segundo turno a uma ajuda financeira aos estados e municípios. Cerca de 20 senadores se inscreveram para debater a reforma da Previdência e cada um terá 5 minutos para se manifestar. Érica Christian, ao vivo, para o Jornal do Senado.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.